Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internauta. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 002/19 da sessão ordinária do dia 6/2/2019. Terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19 horas e 25 minutos do dia 6 de fevereiro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho, o vereador professor Rafael assumiu a presidência e, com a comprovação do coro regimental, declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, Wene Patrick de Souza, os vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Cleiton Dantas Dias, Seguinho e Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. O expediente, a ata da sessão anterior, no dia 5/2/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas, ofício encaminhado ao presidente, de número 053/19, do senhor Genedir Vicente Benete Ribas, informando aos parlamentares sobre especificidades inerentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esse documento foi lido pelo vereador Divino Ramos durante a fase do tema livre. Memorando encaminhado ao vice-presidente, número 006/19, do vereador Edmundo Nunes Dourado, justificando sua ausência nesta sessão. Tribuna livre às 19 horas e 31 minutos. Senhora Lidiana Reis, abordando o assunto apoio ao segundo Festival Regional de Futsal. Manifestaram-se os vereadores Miro Bikes, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Roberta Brito, Joel Trovão, Domingos Filho e professor Rafael. Matérias lidas, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 004/19, de autoria dos vereadores Macarrão e Mundim, que dispõe sobre a criação de hipódromo no município de Formosa, Goiás. Indicações 126, 128, 215, 216, 217, 218/19, de autoria do vereador Nema. Número 190/193/19, do vereador Miro Bikes. 168/171/19, vereador Netinho Lacerda, 132/134/19, vereador Bruno Araújo, 253/254/19, vereador Seguinho, número 239/244, do vereador Carlinho da Vila, 317, 318, 319, 320, 321, 322/19, vereador Domingos Filho, 294/296/19, vereador Divino Ramos, 091, 092, 093, 341, 348 e 353/19, vereador Mundim. 007/012/19, vereador Eduardo de Paiva. 148, 149, 150, 151, 287, 307/19, do vereador Joel Strovão. 053/057/19, vereador Luciano Martins. 196/97/19, vereador Macarrão. 035, 036, 037, 044/19, vereador professor Rafael. Vereador Eduardo de Paiva pediu a retirada da indicação número 019/19, apresentada na sessão ordinária anterior, no dia 5/2. O vereador Joel Strovão solicitou a seguinte correção no texto da indicação número 307/19, onde se lê: fazer patrulhamentos, encascalhamento e levantamento da estrada principal que liga ao assentamento Água Viva e PA. Água Fria, leia-se: realizar patrulhamento e encascalhamento de todos os assentamentos do município de Formosa, Goiás. Serão coautores dessa matéria os vereadores Eduardo de Paiva, Netinho Lacerda e professor Rafael. Matéria em discussão e votação únicas, moção de congratulação número 002/19, de autoria do vereador Luciano Martins, a ser encaminhada aos senhores Sargento Silvano Lopes da Luz e soldado Carlos Eduardo de Deus Passos. Em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa matéria não foi votada. A moção foi lida e os certificados entregues aos homenageados. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre às 20 horas e 25 minutos. Oradores inscritos, vereadores, professor Rafael Divino Ramos, Eduardo de Paiva, Netinho Lacerda, Wendy Patrick, Carlinho da Vila, Joel Trovão, Bruno Araújo e Miro Baik. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas 002/19, CDs, DVD no sistema de apoio ao sistema legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 10 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de fevereiro de 2019, no mesmo local e horário. Para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, a ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária, dia 12 de 2019, expediente, matérias a ser lidas no plenário, matéria do Poder Legislativo. Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema. Indicações, número 219/19, fazer reforma no parque infantil situado no bairro Lagoa dos Santos. 220/19, viabilizar a faixa de pedestre em frente à funerária Portal do Sol no centro. 274/19, fazer limpeza ao pátio da creche localizado no setor sul. 275/19, realizar a limpeza dos bueiros que cai dentro do Laguinho do Abreu. 41/19, viabilizar a conclusão da academia comunitária no bairro Lagoa dos Santos. 412/19, fazer uma faixa de pedestre na rua 2, esquina com a rua Pedro Monteiro, na Lagoa dos Santos, em frente ao novo CMEI. Vereador Miro Baik, indicações. 221/19, realizar a limpeza e a manutenção da quadra de esportes no bairro Formosinha. 222/19, realizar a limpeza e manutenção do ginásio Ivani Juarez de Paiva e da pista de bicicross localizada no fundo do ginásio. 223/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 7, quadra 59, no bairro Vila Verde. 224/19, realizar a operação tapa-buracos na rua 8, no setor Primavera. Vereador Netinho Lacerda, indicações, 172/19, fiscalizar a instalação e funcionamento de aparelhos sonoros nos estabelecimentos comerciais de acordo com o artigo 47 do Código de Postos do município de Formosa. 173/19, construir praça em frente à igreja no distrito de Santa Rosa. 174/19, concluir construção da Academia ao Ar Livre para idoso no distrito de Santa Rosa. 175/19, reformar o campo de futebol no distrito de Santa Rosa.
Pela ordem, senhor presidente. Se puder botar nessa indicação aí só o setor Vila Verde, porque essa escola é do setor Vila Verde e ficou na sequência da impressão que é de Santa Rosa também.
Reforma a 179?
É a última. É, 179.
Então, fica da seguinte maneira, indicação 79/19, reformar a Escola Municipal Maria das Dores, no Parque Vila Verde. É. Vereador Bruno Araújo, indicações número 135/19, providenciar a capina, limpeza geral e também revitalização em toda a extensão das margens da Lagoa Feia. 136/19, viabilizar a construção de banheiros públicos no Lago do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad. 137/19, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Heitor Vila Lobos, no bairro Jardim Califórnia. Vereador Carlinho da Vila, indicações, 245/19, realizar a manutenção e troca de lâmpadas nos postes de iluminação localizados na Rua Vicentina, no setor sul. 246/19, realizar a manutenção e troca de lâmpadas nos postes de iluminação localizados na Rua Pirapora, no setor sul. 247/19, fazer pavimentação asfáltica da rua Coronel Pedro Borba, no setor Jardim Califórnia. 248/19, realizar recapeamento, operação tapa-buracos na rua 19, no setor sul. 249/19, realizar término da pavimentação asfáltica da rua 11, no bairro Vila Verde. 250/19, fazer manutenção nos postes de iluminação da rua sem denominação no setor Bela Vista. Vereador Ceguinho, 255/19, fazer operação tapa-buracos na Avenida 1, no bairro Bela Vista. A 256, Operação Tapa Buracos na Rua 20, no Formosinha, no bairro Formosinha. E a 257, realizar trabalho de conscientização sobre o Alzheimer no município. Vereador Divino Ramos, 297/19, realizar serviço de coleta de lixo na zona rural. A 298, criar projeto para selecionar e reaproveitar os materiais recicláveis que são descartados em nosso depósito de lixo municipal. E a 299, realizar recapeamento, operação Tapa Buracos na Rua 28, no setor Bosque. Vereador Domingos Filho, 311/19, fazer limpeza na Rua 26, quadra 46, no Conjunto Habitacional Padre José. 312/19, fazer limpeza geral na Rua E, no Conjunto Habitacional Padre José. 313/19, fazer pavimentação asfáltica na Via Pública 6, quadra 14, ao lado da Escola Municipal Valda de Miranda, no Parque Lago. 314/19, fazer limpeza geral na Rua 27, no Conjunto Habitacional Padre José. A 315, a limpeza geral na Rua F, no Conjunto Habitacional Padre José. E a 316, também a limpeza na Avenida A, também no Conjunto Habitacional Padre José.
Indicação, vereador Mundinho, 094/19, realizar a operação Tapa Buraco na Rua São Benedito, no bairro Formosinha. Indicação 95/19, fazer reconstrução asfalto na Avenida Circular, no bairro São Benedito. Indicação 96/19, fazer limpeza geral na Rua 1, no bairro Parque Dom Bosco. Número 336/19, construir alambrado no campo de futebol na saída sul, situado na Avenida Tancredo Neves. Indicação 337/19, viabilizar instalação de uma academia em ar livre no Laguinho do Vovô, localizada na Avenida Ivone Saad, no centro. Indicação 354/19, localizar lixeiro no Laguinho, no setor Abreu. Vereador Adoninho de Paiva, indicação número 3/19, viabilizar a praça pública do distrito do JK. Indicação 014/19, realizar a operação Tapa Buracos na Rua Santa Terezinha, setor Nordeste, em toda a sua extensão. Indicação número 15/19, realizar a operação Tapa Buraco na Avenida Senador Coimbra, Bueno, bairro Jardim Califórnia, em toda a sua extensão. Indicação 16/19, fazer a operação Tapa Buracos de lama asfáltica na Rua 9, bairro Vila Verde, próximo ao Hospital da Hemodiálise. Indicação número 17/19, fazer revitalização e colocação de bancos e luminárias na pracinha da Rua Brejão, distrito do Bezerra. Indicação número 23/19, disponibilizar para os assentados pequenos produtores do nosso município caminhões para levar em torno de 8 toneladas de calcário. Vereador Joel Trovão. Indicação 152/19, fazer operação Tapa Buraco na Rua 14A, bairro Primavera. Indicação 153/19, fazer operação Tapa Buraco na Rua 7, bairro Primavera. Indicação número 154/19, fazer revisão dos postos de iluminação na Rua 7, bairro Parque da Laranjeira. Indicação número 155/19, fazer operação Tapa Buracos na Rua Coronel Linírio Rosa, bairro Setor Pampulha. Indicação número 288/19, fazer operação Tapa Buraco na Rua 41, quadra 11, em frente à Escola Isabel Cristina de Souza Ortiz, no Parque Lago. Vereador Luciano Martins, indicação número 58/19, providenciar reforma e limpeza do posto de saúde Cido Bezerra. Indicação número 59/19, construir pista para prática de caminhada e corrida no quilômetro 1, 2, 3, na Avenida Praim, distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicação 98/19, implantar placa de sinalização horizontal e vertical na Rua 10, esquina com a Avenida DNR, do setor Primavera, em frente à Escola Municipal Frank Ingram. Indicação número 199/19, fazer campanha de conscientização da população formosense em relação ao desperdício de água. Professor Rafael, indicação número 38/19, fazer pista de caminhada na Avenida Jardim Oliveira. Indicação número 39/19, viabilizar a limpeza do anel viário do Jardim Oliveira. Indicação número 40/19, construir parque infantil na Praça Dona Dina, em frente à Fazenda Brocotó, Jardim Oliveira.
Em discussão, as indicações. Não havendo mais manifestação, aprovada. Encaminha as indicações ao Poder Executivo e encaminha aí as secretarias competentes. Nesse momento, passamos para o ordem do dia.
Matéria em discussão e votação única, matéria do Poder Executivo, veto. Mensagem de veto número 054/18, considerando o teor expresso pelo autógrafo número 054/18, de 14 de dezembro de 2018, que faz referência à aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no ambiente educacional no município de Formosa, Estado de Goiás, e das outras providências. Vimos, por intermédio desta, tempestivamente comunicar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 69, inciso 1 e 4 da Lei Orgânica, o veto total ao texto.
Pela ordem. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Estrovão.
Eu queria fazer uma pergunta aqui para dois vereadores, o Bruno Araújo e o professor Rafael, que é formado em Direito. Qual é o tribunal que julga se um projeto ou uma lei incondicional?
Supremo Tribunal Federal.
Correto. Eu estou aqui não com parecer, eu estou aqui com a determinação do Supremo que o projeto é legal. Estou com a determinação do Supremo aqui.
Antes de entrar para o debate, o vereador já se pediu a participação do vereador professor Rafael, e ele tem já uma formação já conclusa nesse...
E eu estou com isso aqui para cada vereador, tá? Eu estou com um exemplar para dar para cada vereador aqui.
Às vezes pode até ajudar nós nesse...
Ok.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador professor Rafael.
O nobre vereador Trovão, embora eu não seja formada, tenha formação em Direito, formei até o quinto semestre, tive que parar.
Mas entendo,
a gente estuda um pouquinho, né? Minha formação é administração de empresa, a gente acaba estendendo aí. Estando aqui, não tem como fugir do estudo à legislação. Obrigado por chamar o debate. É bem claro aqui na sua... Eu tive a oportunidade de ler aqui juntamente com o presidente a decisão proferida pelo STF num caso no Rio de Janeiro, idêntico ao seu, né? E a gente vê que poderia se estender pelo Brasil afora essa discussão, porque traz uma alçada que ainda não é muito reconhecida pelas câmaras, né? Tanto é que a gente está discutindo isso aqui desde o início de 2017 com vários projetos que já passaram aqui. E, realmente, quando a gente propõe, o nosso entendimento como elaborador da lei, como legislador, o Bruno vai me entender nisso, como elaborador da lei, a gente começa a compreender a necessidade de criar algumas situações para que não fiquemos somente na questão só de fiscalização e produção de leis, talvez sem tanta insignificância como essa que a sua está colocando, que é uma lei muito importante. Então, eu vejo aqui, nobres colegas e senhor presidente, é que há um entendimento, sim, de forma mais isolada, num caso muito específico do STF, pude ler aqui no caso específico do Rio de Janeiro, onde ele entende que ele confronta dois artigos importantes da Constituição, que é o 227, que é em relação à proteção à criança, e entende o artigo 61 da Constituição, vocês podem buscar aí no inciso 1º, que faz uma correlação com o Poder Executivo, se fala da Presidência da República, mas por analogia, por entendimento, se produz ao Poder Executivo Municipal. Então, o entendimento de conflito, de competências, de iniciativas de competência, o STF reconheceu nessa declaração aqui que, não interferindo na estruturação do Executivo, que mexe com a estrutura do Executivo, criação de cargos, criação de secretarias, no nosso caso aqui, e muito menos em se falar de legislação que provoque salários com servidor, gratificações, é possível essa invasão que a gente está falando, talvez uma suposta invasão de iniciativa, quebrando muitas vezes o que a gente tem discutido aqui, que nós não podemos gerar despesa. Ademais, eu entendo que até foi o entendimento aqui do presidente, quando a gente chegou num comum acordo aqui, quando aparece a palavra torna obrigatório, voltamos numa discussão, inclusive mencionada pelo líder de governo naquele dia, que se fosse, se fosse um projeto autorizativo, e não que se obrigasse, né, ele tem um caráter mais autorizativo quando usa o termo torna obrigatório. Ele não é tão obrigatório como se você tivesse colocado aquele dia, é obrigado, né? Então, talvez atenua, né, diminui o entendimento aí. O STF é bem claro nisso, quando ele coloca torna obrigatório, não quer dizer que se obriga a fazer, mas indica-se que vá fazer em função da proteção e da relevância do tema, que é proteção à criança. Que eu acho que esse é o maior, é o maior intuito de Vossa Excelência em chamar a atenção do Executivo para que cuide, né? Tanto é que nós já discutimos isso aqui nas duas fases do seu projeto, da importância desse projeto. Então, para finalizar, senhor presidente e nobres colegas, o relato aqui é bem claro de iniciativa, que não há vício de iniciativa. É um entendimento específico a uma declaração aqui, que entraram com embargos de declaração, subiu para constituir aí formar uma opinião, talvez. Devem ter outras decisões parecidas, essa está bem clara, porque é idêntica ao seu projeto. Então, acredita, sim, Trovão, nós votamos aqui, né, aprovamos o seu projeto. Houve um parecer, eu questiono ainda, estávamos conversando aqui, a gente conversou nos bastidores, o fluxo disso, acho que a gente tem que repensar. Eu acho que é de comum acordo, pelo menos assim com os colegas que eu conversei, a gente tem que frisar que a comissão de redação tem que ter um cuidado maior, talvez não de reprovar o projeto, mas de melhorar os termos, pensando inclusive para esses pareceres chegarem aqui com muito mais fundamentos. Então, eu acredito que o projeto seu agora, ele tem um outro caráter. Embora a terminologia tenha que ser revista. Eu não me lembro como que está no seu projeto no inicial, mas aqui ele até sugere, o STF sugere que... não é sugiro obrigatório, acho que o seu termo que você está usando é sugiro, né, a utilização. E aqui não, ele fala torna obrigatório, considerará. Então, há dúvida... Na frase, no poder axiológico aí da construção da frase, do poder da palavra, aí, o sentido lógico da palavra, mas a gente percebe que o seu projeto precisa ser revisto agora, né? Talvez esse veto, não sei, talvez prevaleça o veto em função da iniciativa lá atrás, e que o senhor volte com o seu projeto, uma vez que em 2018 foi proposto. E a gente considera o veto, não sei, é uma hipótese. Ou derruba o veto, mantém o seu projeto, e o senhor entra depois com a melhoria, ou emenda nele, para provocar uma melhoria dos termos utilizados. São duas alternativas que Vossa Excelência tem. E aí eu trago a discussão para que nós possamos discutir de forma conjunta. Senhor presidente, muito obrigado.
Só para o vereador, professor Joel.
Só concluindo aqui.
Vereador Joel Trovão.
Só concluindo. Veio o parecer da doutora Maria Alice, ele não passou pelas comissões, porque estava com problema na assinatura digital, não passou, e mesmo assim ele veio para o veto. É, não tem o parecer da comissão aí, não. Mesmo assim ele veio para o veto, ele não deveria ter vindo para o veto, não. Só falando. Agora, só para o meu entendimento...
Uma parte, vereador.
Pode ser concedida.
Só para lembrar e cumprimentar o que os novos vereadores falaram, que a decisão do Supremo ela deve ser seguida por todos os tribunais, devido ter sido estendida para repercussão geral e não só para o caso concreto.
Quero uma parte também, vereador.
Volto. Vou passar a parte, vereador Werner, pediu a parte. Vou passar a parte e depois eu concluo aqui.
É só uma questão de informação. O secretário da Casa, mais uma vez, não leu quem está assinando o veto. Queria saber, ele leu até a parte de assinar. Na hora de assinar o veto, ele não leu, gostaria que ele concluísse o relatório todo, inclusive com o nome da pessoa que assina o veto.
Meu comentário aqui, eu pergunto aos senhores. O veto foi feito pelo ex-prefeito, não pelo prefeito atual, pelo ex-prefeito de Azuola. Quem tem o poder de julgar a lei se é inconstitucional ou não? Ou é o prefeito, o ex-prefeito, ou 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Pergunta aos senhores. Quer que os senhores me respondam? Encerra minhas palavras aqui. Está aí, aqui, ó. O meu projeto está lá. Está lá no projeto.
Corre lá. Peço o líder de governo que faça a retirada aí do veto, que realmente o veto está de a forma não está adequada.
Como só assim? Eu não consigo líder. Entender. Me esclareça, por favor, senhor presidente.
Não, é porque realmente ela não foi assinada pelo não, ex-prefeito. Então,
na verdade, o protocolo que foi protocolado ainda, acho que no mês de dezembro. Eu queria que o secretário confirmasse para mim isso aí. E eu confirmei com o atual prefeito. E qual foi a data do protocolo desse veto na secretaria?
O recebimento aqui na presidência foi no dia 14 de 1 de 2019.
Perdeu o prazo do veto já?
14 de 1.
Perdeu o prazo de corrido.
Eu queria saber a data do protocolo do veto assinado pelo prefeito.
Dia 28 de dezembro de 2018.
28 de dezembro não era o prefeito Gustavo Marques, era o prefeito Ernesto Roller, que era o prefeito naquela ocasião. Tá? Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me concedesse a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente.
Consultando aqui o jurídico da casa, aqui a nossa advogada, a doutora Maria Alice, como ele deu entrada no dia 28 e como o mês de janeiro nós estava de recesso, prevalece sim o veto. Tem que colocar em votação. Em discussão.
Me permite a palavra?
Com a palavra, o vereador Divino Ramos.
Mais uma vez, eu gostaria de reportar a todo o plenário e em especial ao vereador Joelson Trovão, que é o proponente dessa matéria, que em momento algum o prefeito vem desmerecer o presente projeto do qual foi apresentado por Vossa Excelência. Né? E no dia que nós discutimos esse projeto aqui, naquela ocasião, eu tive a cautela e o cuidado de alertar Vossa Excelência que a matéria não poderia ser tratada através de uma lei, porque ela não tinha força de lei naquela época. Foi discutido isso aqui. Eu disse a Vossa Excelência que o projeto, ainda mais como ele estava escrito, que era sugerindo, eu falei, um projeto sugestivo, deveria ser retirado naquela ocasião e pedir que Vossa Excelência apresentasse, já que era uma sugestão, em forma de uma indicação. Né? Essa seria a forma correta. Mas, mesmo assim, Vossa Excelência insistiu que fosse o plenário para ser votado e eu até, em um entendimento, depois que Vossa Excelência fizeram a emenda aí e melhoraram um pouco a redação do projeto, votei até favorável. Né? Mas o prefeito Gustavo Marques, tive uma conversa com ele, em momento nenhum ele quer afrontar Vossa Excelência com esse projeto apresentado. Sabemos da importância da matéria, sabemos da necessidade que é a implantação dessas câmeras, mas não é dessa forma. Sabemos que isso tem um custo. A partir do momento que Vossa Excelência apresenta esse projeto e que nós transforma ele em uma lei, e isso se torna uma lei e precisa ser cumprido, porque essa casa ela é um guardião da lei, na verdade, né? Aí eu pergunto, Vossa Excelência, quem vai pagar essa conta? Né? O senhor tem conhecimento do orçamento do município para ver se tem disponibilidade de recursos né, dentro do orçamento do município, para custear as despesas da instalação dessas câmeras em todas as escolas, né, e sobretudo aí as escolas municipais, que, do qual Vossa Excelência fala, inclusive cita até escolas particulares no projeto que Vossa Excelência apresenta também. Então, a mensagem do veto, que é o oriunda do prefeito hoje, de forma alguma vem afrontar a Vossa Excelência como o proponente da matéria, mas sim uma correção, né, que esse, o vereador professor Rafael, está coberto de razão quando ele diz que esse projeto ele não deveria sequer ter passado na comissão e sido encaminhado para o plenário para ser discutido e votado aqui. Mas como passou, né, e o plenário até entendeu o que poderia ser aprovado, devido ao grau de importância que tem essa matéria, mas lá no entendimento do jurídico da prefeitura, eles entenderam isso. Se for para instalar essas câmaras, o senhor sequer apresenta um orçamento dentro do projeto, né? Um orçamento. Como que é? Nós vamos gastar quanto? 100 mil, 200 mil? Né? Hoje a prefeitura dispõe desse recurso para isso? Tudo isso precisava ser analisado. Por isso eu tinha dito a Vossa Excelência que tirasse e entrasse com indicação. Então, eu conversei com o prefeito Gustavo Marcos muito a respeito desse veto, e ele disse que, em uma outra oportunidade, ele vai, sim, disponibilizar um recurso dentro da Secretaria de Educação para que possa ser implantado e pode, tranquilamente, até direcionar o mérito do ganho em cima disso aí para a Vossa Excelência como vereador. Mas não através de uma lei imposta dessa forma. Então, é por isso que eu peço aos vereadores, né, no plenário, que mantenham o veto proposto pelo prefeito, e que uma outra oportunidade a gente volte a discutir essa matéria com mais embasamento, com mais condições, né, de ser discutida, né, com algo mais palpável na mão para saber como nós vamos pagar essa despesa que vai ser
uma parte, adquirida. Vereador, uma parte. Então quer dizer que o veto do projeto é totalmente político?
Não, depois o
atual prefeito vai aceitar o projeto.
É mais financeiro, não, muito mais financeiro do que político. E o artigo 69 do nosso regimento.
Você deu a parte para uma parte o vereador Trovão.
Tá, pois não, tá
então quer dizer que o veto é totalmente político, depois o atual prefeito vai aceitar o projeto. Você acabou de falar agora, isso tem. Então, quer dizer que o veto é totalmente político, o veto. Eu não estou falando do atual prefeito, estou falando do ex-prefeito, porque o veto chegou assinado por ele, nessa casa aqui, na última sessão, foi assinado por ele. É isso que eu estou questionando. E, então, quer dizer que os 11 ministros do Supremo estão errados? Então, tudo bem. Você quer votar, vota, então.
Vereador Divino, uma página rapidinho. Volta a palavra, vereador Divino Ramos, líder do governo.
Em momento algum, vereador, eu disse que o veto aqui é político e nem tem essa conotação que é política. Eu disse que é financeiro. Eu disse que o senhor me apresenta de onde vêm os recursos para a implantação desse projeto. Me apresenta de onde vêm esses recursos para que depois a gente possa falar se isso é político, se é financeiro ou se não. Eu não disse que em momento algum isso é político. Disse que podemos, né, o governo pode sim num futuro, e não sei se seria próximo, médio ou longo prazo, né, até implantar esse sistema de câmeras. Mas não dessa forma que Vossa Excelência apresenta. Pois não.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
O vereador
me pediu uma parte, eu cedi a parte.
Só aí. Falando aqui para o vereador Trovão. Vereador, hoje eu estou rouco. Mas o senhor sai daqui, vai em Brasília, pede uma emenda só para isso. 200, 300 mil, que vai ser empenhada. Essa emenda o senhor pode fazer. Colocar essas câmeras é bom, projeto, mas é incondicional. Projeto que gera ônus não pode tramitar na casa, infelizmente. Nós temos que entender isso. Quando eu cheguei nessa casa, eu já queria aumentar o salário de todos os funcionários. O povo, ó, quieta. Não é assim. Nós estamos aqui, o senhor sabe disso. Se é incondicional, nós não podemos votar a favor de inconstitucionalidade. Infelizmente é complicado. Mas se eu buscar emenda, o senhor consegue.
Volta a palavra o vereador Divino Ramos.
Uma parte, só para finalizar, nós estamos discutindo aqui no veto a inconstitucionalidade do projeto, não orçamentário, estou falando de orçamento. Nós estamos discutindo aqui
a
inconstitucionalidade do projeto.
Eu não entendi o que Vossa Excelência disse.
Nós estamos discutindo aqui a inconstitucionalidade do projeto, é o veto, não a lei orçamento, não o orçamento do projeto.
Então senhor presidente, volta a palavra para mim, ele está me entregando a palavra. O senhor pode abrir a Constituição de Vossa Excelência lá no artigo 2º. No artigo 2º diz da divisão dos poderes, né? O poder executivo é aquele poder que executa. O poder que executa é o que paga a conta. Então, se Vossa Excelência quer ordenar uma despesa para o executivo, que o senhor apresente a fonte da receita. Né? Se o senhor apresentar a fonte da receita, a nossa conversa pode ser diferente. Mas dessa forma que Vossa Excelência apresenta, para mim, o senhor não me convence.
Então, eu vou rasgar o parecer do Supremo, então, e jogar fora.
Não, não. Tá, se o senhor quiser fazer, pode. Senhor presidente, então é dessa forma que eu encaminho para votação o veto e eu peço a bancada a mantém o... Senhor presidente,
eu quero a palavra.
Eu devolvo a palavra para Vossa Excelência, então.
Com a palavra, vereador Enio Patrick.
Senhor presidente, demais pares. A gente fecha hoje aqui uma página da política formosense. Esse veto que a gente vem agora apreciar é o último veto do ex-prefeito Ernesto Roller, que sempre tentou descer goela abaixo dessa casa as suas vontades. Aqui ele apresentou veto de projeto de vários vereadores, apresentou veto de projetos meus, depois me ligou, mandando, falar para eu poder fazer, mandar para ele que ele ia apresentar. Tudo isso conotando questão política. A sociedade de Formosa, hoje, ela está apresentando uma visão dos fatos, uma visão política do que acontece na cidade, inclusive do que acontece nessa casa, muito interessante de tudo isso que está acontecendo. Né? Provavelmente, a sociedade... De Formosa, com certeza o vereador Turvão vai dar publicidade disso, vai saber que tem um parecer jurídico dessa casa, um parecer do Supremo, uma lei de um vereador querendo melhorias na cidade e um ex-prefeito totalmente intolerante com os vereadores, que nunca deixou ninguém apresentar nada aqui, querendo, mesmo não sendo mais prefeito, vetar o projeto do vereador. Isso é claro para a gente que é um veto político, né? Eu tenho certeza que se fosse para o Gustavo fazer a apreciação, o Gustavo não tinha apreciado dessa forma o veto. Porque ele é uma pessoa bem diferente do ex-prefeito. Então, nesse momento aqui, nós vamos fazer mais um julgamento político de uma ação, de um projeto de um vereador. Porque projeto que gera ônus para essa casa aqui, tem 6 anos que está sendo aprovado. Esse ano foi aprovado vários. No ano de 2018. Mas, assim, a gente tem um entendimento diferente do que é gerar ônus, do que é ter orçamento. Tem alguns orçamentos que são impositivos, tem alguns investimentos que são impositivos por parte do Executivo. Então, existe uma discussão muito ampla disso.
Vereador, sim. Só para complementar, o que acontece? O Judiciário julga, correto? E ele julgou constitucional. A fonte do Executivo depois manda orçamento aí na LOA, no PPA... Entendeu? O Judiciário julgou constitucional.
Dessa forma, não só o Judiciário julgou constitucional, como também os nossos advogados, nossa advogada Maria Alice, que é uma advogada de muita competência, quantos anos nessa casa, deu o parecer favorável. Então, assim, é mais uma tentativa do prefeito Ernesto, mesmo não estando aqui, de tentar intervir na política. Todo mundo sabe que ele não tem afeição política pelo vereador Joel Trovão, e eu, a senhora e o Joel, sentimos nesses 2 anos o peso da mão dele, no sentido de perseguir, de não deixar a gente fazer as coisas aqui, meio falando que, não é culpa minha, mas sempre agindo dessa forma. Então, é o último, está ali. Eu gostaria muito que o secretário da mesa tivesse lido o nome dele, Ernesto Roller, assinando. Ele não, né, não foi necessário, ele acabou não assinando. Mas esse veto não é do Gustavo. Esse veto é um veto do ex-prefeito Ernesto Roller em mais uma ação dele, querendo, mais uma vez, tirar os poderes legislativos dessa casa, garantindo por lei, garantido até por esse documento aí que o vereador Trovão tem, que é um documento do Supremo Tribunal. Vereador Trovão, vai ser feito realmente um julgamento político aqui hoje. O senhor tem total razão, né? A gente conta com o voto, né, de todos esses vereadores aqui, que são vereadores, né, que trabalham em prol do povo, que têm um trabalho em suas comunidades, né? O veto é político. Se o senhor perder, não se preocupe, por quê? Porque às vezes a gente perde aqui, mas na sociedade a gente ganha. Porque a sociedade vai analisar quem votou a favor e quem votou contra. São essas minhas palavras, presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, eu vou falar o que eu penso, Enio, para poder contrariar um pouquinho o que você pensa. Eu não voto no projeto, porque eu falei desde o começo, Câmara, para mim, não inibe nada. Eu quero saber se vê um menino com a faca lá para furar o outro, se a Câmara vai virar, para aí, não fura não. Escola precisa de guarda para poder estar de olho lá. A Câmara não inibe essa
dá
parte,
só uma
não.
Parte, vereador. Pode. É porque assim, porque isso aí era uma coisa para a gente ter debatido no mérito do projeto.
Não, mas eu estou te dando a resposta. Eu estou te dando a resposta.
É porque o
rapaz está com ele. Na hora que ele concluir, você...
É porque, vereador, sim, eu posso até concordar contigo quanto à questão do mérito do projeto. Concordo contigo. Só que nós não estamos discutindo o mérito do projeto. E essa fase passa, a gente está construindo se o projeto é constitucional ou se não é. Por isso que eu respeito a opinião da Vossa Excelência, mas eu acredito que o debate é outro.
Não. Mas o debate...
A discussão no momento, só para deixar os vereadores a par, a discussão se o veto vai aprovar o veto não, ou se vai derrubar.
Mas o que eu quero chegar só é isso, presidente. Eu estou dando a resposta para ele, que ele falou que se a gente aprovar o veto aqui, é porque nós estamos aprovando Ernesto, que é a última coisa política.
Uma parte,
eu estou mostrando a minha posição... que não tem nada a ver,
sim.
Não tem nada a ver com o Ernesto. Isso é posição minha, eu só estou dando a resposta para ele, porque ele está falando que se a gente aprovar aqui, nós estamos apoiando o Ernesto.
Parte,
não tem nada
vereador.
A ver, isso é o pensamento
uma
meu.
Uma parte, talvez...
Espera aí, senhor presidente, deixa eu concluir. Então, eu sei que não tem nada a ver no mérito, eu falei na votação do projeto, eu deixei bem claro que nascia morto o projeto, porque para mim também está gerando ônus, e eu era de acordo, era botar a gente guarda, pagar guarda, muita gente precisando trabalhar, não? É. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria convidar Vossas Excelências só para fazer uma reflexão comigo, fora dessa questão política. Gostaria de chamar o líder de governo só para um entendimento seguinte. Eu concordo com Vossa Excelência, eu tinha esse entendimento. Vários projetos já passaram aqui e a gente tinha esse entendimento. Tudo aquilo a gente ouve nas nossas formações jurídicas, nas nossas formações quando a gente fez curso de elaboração de leis. Até então, a gente acreditava que seria um vício de iniciativa. Esse acordo, que essa decisão desse recurso extraordinário do STF, ele é 2016. É entendimento praticamente novo no ordenamento jurídico. Ele é novo. Então está sendo inserido à medida que é provocado. Então se foi provocado recentemente no ordenamento jurídico, embora a lei ela se estende aos demais, nem todas as câmaras buscam, né, os operadores do direito buscam entendimentos nesse sentido para trazer os seus casos específicos, as suas leis específicas. Muitos dos pareceres contrários que saíram aqui morreram, ninguém foi atrás, morreu, acabou, embora as leis fossem boas, pertinentes. E eu acho que o mais agravante dentro desse projeto, por isso que eu pedi para o Trovão buscar o projeto inicial dele, já com as modificações, eu lembro que naquele dia foi sugestão até de Vossa Excelência, até do nosso entendimento aqui, que feria o princípio, que ele deveria tirar a palavra obrigatório do artigo 2º e ele inseriu a palavra sugerir, o que deixou o projeto mais leve e mais ainda propenso a essa discussão que nós estamos debatendo aqui agora. Agora, se o projeto ele nasce morto, se ele tem efeito... Eu não estou entrando nisso, eu não queria que vocês entendessem que eu estou defendendo o projeto do ponto de vista, os efeitos que ele vai gerar. Eu estou fazendo um entendimento com base no que está aqui. Eu queria, se o senhor me permitisse, senhor presidente, ler só alguns trechos para não ser cansativo, mas eu acho que reforça a ideia até para a gente pensar...
Mais parte da discussão.
Até para que a gente possa pensar futuramente para os projetos que a gente vai elaborar. Eu queria que vocês pensassem comigo aqui, ó. apesar da relevância dos pontos de vista jurídico e político, normalmente, quando se cogita desrespeito à competência privativa do chefe do Poder Executivo, considerando ainda que a lei em questão tem um condão de acarretar despesa aos cofres municipais, destaca-se também a relevância econômica da questão debatida. Olha só o que ele vai falar agora. Ademais, os efeitos práticos da legislação que incide sobre as escolas municipais, cercanias do Estado do Rio de Janeiro e do escopo protetivo dos direitos da criança e do adolescente evidenciam que o tema tem repercussão social e certamente não se limita aos interesses jurídicos, quando se fala aí que invade a privacidade, né? Não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes. E, por fim, aqui atrás, ele fala aqui, ó, no caso em exame, a lei municipal de que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança nas escolas municipais não cria ou altera a estrutura ou a atribuição dos órgãos da administração pública local, nem trata do regime jurídico dos servidores públicos. Motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Então, o que eu quero separar da discussão dos senhores aqui, se é político, se não é, se a lei está nascendo morta, eu acho que a discussão, o cerne dessa discussão, a parte mais importante é para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento aqui, para que a gente não cometa novos erros, que os nossos pareceres emitidos por essa casa, não só pelas comissões, mas pelo departamento jurídico, tenha maior cuidado, para que não traga de novo leis e condições que nós estamos debatendo aqui, às vezes até sem necessidade. Mas eu estou vendo que eu estou aprendendo com esse parecer aqui, com esse recurso extraordinário, e que a gente tem que questionar sim, porque muitas leis que foram elaboradas por vossas excelências também passaram por comissões aí, foram debatidas inconstitucionais e nem veio. Discutiu, morreu, acabou, foi embora. E leis importantes. E para finalizar, senhor presidente, eu queria só perguntar, assim, é uma lei, tudo bem, sugeriu, nasce morta, mas qual a diferença do peso dessa lei que o Trovão elaborou, de uma lei que a gente cria aí, como aquela que a gente cria de criar um calendário, de colocar uma lei aí, ou de um novo... Também o Executivo não usou, ficou só aí de mais uma lei.
Me permite uma parte, vereador?
Por favor.
O senhor tem noção, o senhor já foi secretário de Educação, né? O senhor sabe quantas escolas nós temos no município, o senhor tem, e acredito eu que o senhor deve ter noção, que o senhor já tentou implementar esse sistema de vídeo monitoramento nas escolas. Né?
Elaborei até a licitação.
Sim, então, o valor que custa um projeto desse hoje para ser implantado no município de Formosa, qual seria?
Não, naquela época, nós fizemos um orçamento das principais creches e escolas que tinham sido acometidas de roubos, de furtos, de invasões. Naquela época, era um projeto que aproximava, salvo engano, de R$600 mil, com monitoramento.
Em que ano era isso?
2014, virando para 2015. Mas eu queria rebater a pergunta. O senhor sabe quanto o município foi lesado com roubos, com furtos?
Sim.
Não, dos equipamentos?
Mas, sim. Tá, mas o que eu queria, só para completar o meu raciocínio aqui. O que nós precisamos saber, vereador, é se o município disponibiliza desses recursos hoje para cumprir essa lei ou essa lei foi só feita por fazer mesmo, né? Ela só feita para fazer ou ela vai ser exigido o cumprimento dela? E a partir do momento que eu acho que é obrigação, é dever dessa casa exigir os cumprimentos da lei, e essa casa for lá e exigir do prefeito a implantação desse sistema de vídeo monitoramento nas escolas, e aí ele vai esbarrar no recurso. Eu não tenho recurso. Vereador, então você me apresenta a fonte do recurso. Aonde vai surgir?
Uma parte, vereador.
Concordo, mas aí, só um pouquinho. Aí, volto à letra da lei. Vamos voltar, então, à letra da lei? Ele tirou a obrigatoriedade e colocou sugestão.
Então.
Ele apenas colocou
força
sugestão.
Que lei que tem isso, gente? Isso eu estou entendendo. Aí, eu acho que me perdoa. Eu estou com a parte ainda? Estou. Que me perdoa. Isso é brincar de legislar, falar uma coisa dessa. Que vai fazer simplesmente por fazer uma lei, pelo ego de fazer a lei?
Porque ele não entrou com indicação, então, como era o previsto, né? Então, aí...
Nós estamos voltando no mérito.
Sim, tá.
Estamos voltando no mérito.
O artigo 69 da nossa lei orgânica, ela permite, né? E eu discordo completamente quando o vereador Wener fala que é um julgamento político, né? O prefeito Ernesto Rolla já está lá em Goiânia desde de 1º de janeiro. Né? Desde 1º de janeiro. Hoje o prefeito se chama Gustavo Marques e eu conversei com ele se ele queria retirar o veto. Ele disse que ia manter o veto com o mesmo entendimento. Entendeu? Então não é político. E só para me completar, eu tenho observado, né? Principalmente vindo lá dos vereadores que hoje se intitula o vereador de oposição aqui nessa casa. Né? Eles estão, vocês estão com essa... Eu acho até uma maldade, às vezes, da parte de vocês. Vocês jogam isso no plenário, vota se vocês quiserem. Porque amanhã eu vou expor nas redes sociais. Acabei de ouvir o Wener falar isso aqui agora.
É direito de todo mundo fazer.
Sim, é um direito, pois é. Mas então, gente...
Mentindo, falando a verdade.
Horas. Então, que você fala a verdade. Que você cita lá, a hora que você for expor na rede social, você cita lá o segundo artigo da nossa Constituição.
É a minha opinião, né? Sua.
Você cita lá o artigo 69 da nossa lei orgânica, cita na postagem. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
A parte, vereador.
Por favor.
Aproveitar que está quente a história. Assim, isso aí, ó, é escola Ernesto Rolla de governar. É querer ditar a regra até para a oposição que ela tem que fazer. Eu acho que a gente não pode mentir, falar uma mentira em rede social, falar uma mentira que seja. Você falar o projeto, quem votou a favor, quem votou contra, qual é o problema disso? Se a gente tem aí uma visão. O que eu queria dizer não é nem isso, ele falou sobre essa questão.
Uma parte, vereador, só para cumprimentar.
A parte. Dele, é isso. Eu concluí que é esse pé. Aí o que acontece? Está tendo. A linha de defesa do governo está muito errada, porque assim. Na verdade, o projeto do vereador Trovão é um projeto conceitual, Rafael. É um conceito, né, de colocar as câmaras. É um conceito. Agora, o prefeito, com o tempo, ele vai ver como é que ele coloca. Ninguém é obrigado a pegar e comprar R$600 mil de câmera e colocar lá. O projeto não fala isso. Né? Agora, sim, já viu o que é um conceito? Aí é o vereador, de quem é esse conceito? É do vereador Trovão. Ah, mas ele é da oposição, né? Ah, pois é. Aí alguém lá vai falar assim, o prefeito não faz, precisa de uma lei da oposição. Então, tudo isso aí, a gente não pode ser criança aqui de saber que esse jogo político não existe. E que não existe essa má vontade do governo. E que existia, eu duvido muito que o Gustavo Marques mande vetos dessa forma aqui, nessa Câmara. Eu conheço ele, ele foi vereador aqui, ele ajudou a derrubar vários vetos, nesse sentido. Né? Mas o ex-prefeito, infelizmente, ele está lá para Goiânia, mas está aqui, ó, o nome dele está lá. Na lei assinada. Nós não podemos esquecer ele, porque quem mandou o veto foi ele. Né? No dia que não tiver o nome dele, eu não vou nem tocar no nome dele. A gente tá apreciando um veto do ex-prefeito Ernesto Rolla. A princípio é isso. Então é isso, secretário. Só para a gente se ater na questão de que o projeto é um conceito. Ele não é uma obrigação de chegar e colocar as câmeras. É uma política pública que vai ser implantada pelo prefeito, que é a de câmeras de monitoramento. Está mandando comprar cama e colocar amanhã, não.
A parte, vereador?
A Roberta tinha me pedido uma parte.
Só para complementar aqui, primeiro eu acho uma falta de respeito o nobre colega falar que o Trovão está brincando de legislar. É um cara que trabalha, que rala como vereador, eu sou prova viva disso. E outra, vereador, quando o senhor for colocar na rede, coloca também... que foi vetado um projeto que foi aprovado.
Roberto, eu só não entendi assim, o início da sua fala, que você falou que é um desrespeito, mas eu não entendi. Você está falando que eu falei
não,
que...
Líder de governo. Quando o senhor for colocar na rede, que é direito do senhor colocar na rede social, coloca que foi vetado um projeto que foi aprovado pela esfera mais alta da justiça, que foi o Supremo Tribunal Federal, e que já existe em outras cidades, que foi feito pelo Legislativo. Viu, vereador?
Uma parte.
Obrigado. Onema, por favor.
Seu presidente...
Estou extrapolando meu tempo, mas rapidinho, por favor.
Rapidão, seu presidente. A gente não poderia deixar de comentar sobre esse projeto. Eu acho, Trovão... companheiro Trovão, é muito importante esse projeto, a verdade é essa. Ou seja, essa atitude do vereador foi muito importante. Mas eu queria dizer, assim, tudo que eu entendi aí dos novos colegas é que todos nós entendemos, na verdade é, todos nós entendemos que o projeto ele é inconstitucional. Eu, pelo menos, na minha parte. Entendeu? Que ele tem que ser executado pelo executivo. Pronto. Isso, pois é. Mas, de qualquer forma, aí, eu acho o seguinte, o Trovão, eu penso assim, todos nós entendemos também a importância de instalar isso nas escolas. Todos os vereadores aqui. Desde o começo, quando você apresentou isso aqui, que eu acho que é importante, da época que Rafael era secretário, eu acho que desde qualquer prefeito, acho isso importante. Eu acho, é só para concluir, aí você pode falar. Eu acho o seguinte, se você entrar com a indicação desse projeto, não vai mudar o seu, não vai mudar a sua, ou seja, a sua importância, ou seja, não vai mudar a sua atitude de ter feito esse negócio. Todos nós, toda a população vai entender, e nós acreditamos que nós, vereadores, que estamos aqui discutindo isso aqui, com certeza nós vamos aplaudir uma indicação importante que você fez, se acaso acontecer isso pelo executivo, que eu acredito que nós devemos cobrar isso.
Dá uma parte aí, vereador. Caíno já me responde a pergunta.
Eu vou preferir devolver a palavra para o presidente. Vocês peçam a palavra, porque eu acho que eu extrapolei a minha fala.
Na hora que vocês pediu a parte,
obrigado,
o vereador obrigado. Cedeu a parte. Isso. Aí o vereador que está com a palavra, se deu a parte, ele tem que observar.
Isso.
Aí terminou a parte, eu voto. Quem está com a palavra nesse momento?
Eu estou devolvendo para Vossa Excelência.
Isso. Então, eu estava com a palavra só para... Você entendeu, Trovão? Só mesmo para contribuir com o debate aí, o que eu entendi do projeto. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, do aparte. Vereador só para concluir aqui,
Nema, tem a determinação do Supremo aqui, ó. O projeto não é inconstitucional, não. Sem falar no parecer da doutora Maria Alice, que é advogada dessa casa, uma mulher conceituada, com conhecimento, ela também deu um parecer. Agora, o vereador Divino Ramos, eu não brinco de ser vereador, não. Agora, o senhor deve estar brincando de ser líder do governo. Eu não brinco de ser vereador, não. Eu trabalho certo, só isso.
Senhor presidente.
Encerrou sua palavra, vereador Nema? Está numa parte. Então, com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Senhor presidente, nobres colegas, nós estamos discutindo aqui um projeto, mas todo projeto, para mim, é de lei. Projeto sugerindo, para mim, não é projeto. Projeto que está sugerindo, para mim, não é projeto. Porque todo projeto de lei que está fazendo aqui, nós estamos, para obrigar. Projeto, para mim, no sentido é esse. Projeto que, em vez de obrigar, está sugerindo, para mim, já não é projeto.
Só para salientar, vereador, o projeto sugerindo, autorizativo, torna obrigatório, fica obrigatório, projeto.
Então,
mas assim, a sua fala é pertinente, que cada vereador... Porque,
então, quer dizer que o sugerindo está obrigando? É isso que eu queria saber, se o sugerindo está obrigando, porque senão o que ele sugeriu também não mudou nada. É só isso que eu queria uma explicação nesse sentido para me ver. Porque tirou de um projeto que era de lei e botou sugerindo. Se é a mesma coisa, o projeto... Só isso, senhor presidente.
Em discussão? Não havendo mais senhor discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Não pude acompanhar no dia... da votação do projeto, na qual não está presente na sessão do dia, nas fases de primeira, segunda e terceira votação. Mas o que eu vejo aqui é que há realmente um desencontro de informações. A lei lá, que é de agosto, a lei 5.616, ela dispõe... tornando obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências de todas as escolas públicas municipais. Aqui ela torna obrigatório. Já o projeto em questão está sugerindo às instituições de ensino, né, as creches, até entre, fazendo um paralelo entre as duas leis, a lei do vereador em questão, professor, do vereador Gels Trovão,
ele especifica e regulamenta, né, até o número de câmeras, entretanto. E aí já vem assim essa mensagem do STF também dando uma constitucionalidade a essa questão, um acórdão que é de 2016, uma lei de 2013. Não sei aqui se existe um outro entendimento já mais recente do STF. Pode ser que exista, né? Não sei, estou tendo conhecimento agora desse acórdão. E realmente o projeto a sugerir é o que mais tem me dado, a questão que já foi colocada aqui entre os novos colegas, apenas uma sugestão ao executivo. No próprio veto em questão, ele coloca, né, em seu texto que estará gerando despesas ao município. Porém, vai gerar despesas se o município for aceitar a sugestão. Porque aqui, em momento algum, na lei do vereador Jorge Trovão, eu vejo essa obrigatoriedade em fazer esse tipo, executar esse projeto. Né? Talvez possa ter passado despercebido, e ainda dentro do veto, dentro do texto, ele coloca como se fosse parte da estrutura, né, da Secretaria de Educação. Aí que eu acredito que você não está se mexendo em normas específicas dentro de uma estrutura administrativa. Ele está sugerindo que tenha realmente uma segurança para aqueles que ali, os alunos, aos jovens que ali se encontram. E concordo também com o vereador Netinho Lacerda que esse tipo de instalação, por mais válida que seja a iniciativa do vereador Gelson Trovão, não inibe de forma alguma o roubo, o furto. Acredito que as pessoas de má índole que têm, né, querem entrar, arrombar, o primeiro ponto que eles vão atacar é a segurança. Né? Aqui já quebrou dentro da nossa casa, né? Então eu vejo que realmente existem muitas problemáticas aqui dentro do texto do veto. Não sei se existe um outro acordo mais recente, que esse aqui é 2016. Por isso, o senhor apresentou bem e ainda não tem esclarecimento quanto ao meu voto. Obrigado.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para o veto.
Como voto, vereador Divino Ramos.
Eu voto pela manutenção do veto.
Vereador Seguinho.
Voto sim.
Vereador Neyma. Desculpa. Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Netinho.
Voto sim no veto.
Vereador Miro Baikes.
Voto não.
Vereador Professor Rafael.
Eu voto contrário ao veto, voto não.
Vereador Wayne Patrick.
Voto não ao veto.
Vereadora Roberta Brito.
Voto não ao veto.
Vereador Joel Strovão.
Voto não ao veto.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Neyma.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto não.
Vereador Domingos Filho.
Voto não, veto.
Veto.
Vereador Bruno Araújo. Eu vou me abster da votação, tendo em vista o que eu relatei.
Falta o voto do Macarrão, senhor.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Veto aprovado por 8 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta. Nesse momento, passamos para o tema livre. Não tem...
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu queria fazer um apelo aqui aos nobres colegas. Eu tenho recebido algumas críticas, algumas denúncias, e eu queria chamar Vossas Excelências, chamar esta casa, para nos ajudar, chamar o líder de governo, para ver o que está acontecendo em relação a alguns programas da prefeitura. Eu gostaria de permitir para o senhor, para eu ler aqui. Boa tarde, Rafael. Me chamo Leonardo e sou contador em Formosa. Escrevo-lhe este com o intuito de lhe pedir uma ajuda no que se refere ao sistema de emissão de notas fiscais da Prefeitura de Formosa. Ultimamente não funciona corretamente. Sempre que vou lá, converso com os fiscais de tributos e os mesmos sempre falam que está fora do ar. Tenho 45 clientes que prestam serviços e os mesmos não conseguem emitir notas em função do mau funcionamento do sistema. Consequentemente, não recebem e deixam de arrecadar o ISSQN, sem falar no sofrimento para poder cadastrar a senha de acesso ao sistema de emissão de notas fiscais. Sem mais, conto com apoio no que se refere. Atenciosamente, Leonardo. Então, esse não é o primeiro. Eu tenho bastante amigos que são contadores, enfrentam dificuldades imensas em relação a esse sistema que cai. E eu queria deixar uma pergunta aí para Vossas Excelências. Quanto de tributo que a prefeitura está deixando de arrecadar em virtude de um sistema com esse problema? Isso já tem desde o início de janeiro. Ele tem me relatado problemas. E quanto está deixando de arrecadar por falta de emissão de nota fiscal? Então, queria que o senhor fizesse uma gestão frente ao órgão competente, ao tributário do município, para verificar o que está acontecendo, porque a reclamação ela é recorrente, não é essa é a única. E eu fico com pena de uma prefeitura que a gente vê o choro todos os dias aí de falta de arrecadação e não tem feito essa gestão que saiu e essa que está entrando. A gente espera que faça alguma coisa, porque nós temos perdido muito. A recusa de receita desse município é enorme. Tomara que seja visto por alguém aí, porque nós temos alertado, mas a gente não tem sido ouvido. Essa é uma questão, chamar a atenção de Vossas Excelências. Peço então ao líder do governo que possa averiguar o que está acontecendo. Em relação à escola do Legislativo, eu passei uma mensagem para Vossas Excelências no grupo. Amanhã nós teremos a visita aqui dos alunos do nono ano da escola Leônida Magalhães, da escola estadual Leônidas Magalhães, onde nós teremos aqui uma apresentação sobre o poder legislativo, qual que é o papel do vereador. Nós estamos precisando ensinar a comunidade, né? É essa a intenção, essa é a missão principal aí da escola do legislativo, de aproximar com a comunidade, para que a comunidade aprender quais que são as nossas limitações. E hoje nós falamos muito aqui, né, das nossas limitações. Então, eu queria convidar Vossas Excelências, vai ser a partir das 9 horas, nós estamos recebendo esses alunos, Vossas Excelências estão muito convidados. Quem tiver pela casa, por favor, desça ao plenário para conhecer os alunos, para que os alunos conheçam Vossas Excelências. Isso é muito importante, é um trabalho que a gente está fazendo em frente à escola, junto com a direção da escola, que é o Alex, estão convidando as escolas a participarem. Então, nessa palestra aqui, nós vamos tratar de política, cidadania e o poder público municipal, principalmente sobre o poder legislativo, dentro da esfera do poder legislativo. Então, queria, do empenho de Vossas Excelências, participassem aí com a gente, pelo menos passassem, para dar uma palavrinha com os alunos, se apresentar, mostrar o segmento que vocês representam, né, se apresentar para essa escola. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, mulheres, crianças aqui presentes, eu estive com um grupo de jovens, não só da nossa cidade, como o pessoal de Brasília, reclamando do estado das pontes e de pedestres da nossa Cachoeira do Itiquira, que
lá se muito arrecada e a manutenção está deixando a desejar. Queria aproveitar, passar para o líder do governo, ver se realmente isso realmente confere com a realidade, porque são jovens de 20 a 28 anos, vieram, né, aqui na, me reclamar e pedir até para a gente ir lá e dar uma olhada, porque a gente sabe, a gente tem um certo conhecimento, quando era no governo anterior, que se arrecadava. Depois, eu nunca mais vi o que arrecada realmente é lá no Itiqueira. Porque, queira ou não queira, ainda é o símbolo da nossa cidade na forma de turismo, ainda é aquilo lá. E pedir ao Executivo que bote um sistema que seja fácil de nós, vereadores, poder conferir o que se arrecada lá. Não ficar da forma antiga, que se pega o dinheiro e traz de lá para cá de uma forma que, é duvidosa. Isso tem que mudar.
Uma parte? Né?
Hoje, pera um momento, só terminando, hoje nós estamos aqui é para isso, para legislar, então acompanhar. Então, estou recebendo uma reclamação de jovens, adolescentes, de jovens que acompanham moças e rapazes, que foram lá e viram o perigo que está algumas madeiras que tem que ser trocadas. E eu tenho certeza que o Itiqueira arrecada para fazer essa manutenção. E lembrar, mais uma vez, o que o professor Rael falou, amigos meus, empresários aqui, queria pagar, era 80 mil de IPTU, chegou lá, não tinha nem cadastro dos imóveis dele. Está acontecendo alguma coisa errada aí dentro da prefeitura. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Isso vem anos e anos, esse sistema aí, não sei, a empresa, né? Como é que um cara que tem que pagar quase 80 mil de IPTU chega lá e não tem nenhum imóvel no nome dele? É complicado, isso é ruim para o nosso município, né? Que a gente já sabe que o município é pobre em arrecadação, e ainda perder essa arrecadação. O cara oferecendo para pagar e não tinha como pagar. Só peço isso ao líder para ver isso lá. E muito obrigado a todos. Boa noite.
Senhor presidente, na livre. Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Pedi a parte do vereador Eduardinho, mas ele não deu, mas não tem nada não. Lembrando aqui do Salto Itiquira, ali eu fiz uma fiscalização ali, e fiz uma reportagem semana passada para a Lança FM, e ali recarda muito. A entrada ali mais barata é R$ 5,00. Eu paguei R$ 5,00 apresentando comprovante de endereço. E aí aumenta mais. Só que ali, vereador Eduardinho, vou citar seu nome, se eu quiser a parte, só pode pedir. Você tem direito. Mas ali dentro, hoje lá dentro, ali é vegetação. Ali tem uma pista que é feita de pedras, né? E alguns escoramentos de madeira, que é aroeira, eucalipto tratado, só. Ali não pode colocar mais nada, não pode fazer mais nada, não pode fazer um investimento geral ali. O investimento ali é na limpeza, né? E cuidar da cachoeira mesmo ali. Só. Agora, esse dinheiro, ele é duvidoso. Esse dinheiro, ninguém sabe, na prestação de conta, para onde esse dinheiro vai. Aqui aconteceu uma época que sumiu uma mala de dinheiro do Saldo Itiquira. Foi na gestão passada. Desapareceu. Acho que foi R$ 30 mil. Nós não tomamos rumo disso aí. Fizeram denúncia, tudo, mas passou por água abaixo. Isso aí é dinheiro público. Isso é dinheiro que tem que ter prestação de conta. É dinheiro que a gente tem que saber aonde esse dinheiro foi colocado. Mas o Salto Itiquira hoje, quem olha, vegetação, pedra, água. Manutenção. Aqueles banheirinhos pequenos, que é muito pequeno aquele banheiro, onde você entra dentro da cachoeira, tem um banheiro com dois vasos e duas pias, a tramela do banheiro não tranca ainda, se a pessoa for fazer necessidade, vai ter que pegar a chave ou colocar algum pedaço de pau para segurar, certo? Nem a tramela colocaram.
Uma parte, vereador, rapidinho, e lá não tem fraldário. Eu até pois parei de ir lá, porque eu tenho um monte de menino pequeno, e eu tive que trocar a fralda da minha filha dentro do carro, porque não tem fraldário. Totalmente desconfortável para quem tem menino pequeno.
Olha aí, mais uma. E outra coisa. Chegou às 16 horas, ninguém entra mais. Às 17, recolher todo mundo para fora. Certo? Os bebedores de água que tem ali são bebedores que a gente cutuca, a água não sai. Sai aquela aguinha bem pequenininha. Eu acho que isso aí tinha que fazer um investimento. Onde os postos de gasolina oferecem aos caminhoneiros ali aquele bebedor industrial, aquele bebedor grande, aquele bebedor que realmente sai água. Não existe mais esse bebedor de escola, de mangueirinha, canudinho, não. Hoje tem que oferecer um bebedor de alto porte, um bebedor que as pessoas possam chegar, encher sua garrafinha ou seu copo com 8, 9 segundos. Ali, se for encher uma garrafinha ali, vai ser em média de 3 a 4 minutos para encher uma garrafinha de água, certo? Infelizmente, não tem ali, a gente observa ali que não tem, os banheiros não têm aquela higiene que é para ser feita. São banheiros feitos de pedra. A gente lembra da privada, certo? Então, o que ocorre? Os banheiros de fora, a mesma coisa. Os funcionários que trabalham ali, a gente observa que são funcionários que fazem o serviço bem feito. Vamos tirar o chapéu, vamos parabenizar, porque faz o serviço bem feito. Mas hoje, o Salto do Itiquira, com o dinheiro que recebe, eu acho que esse dinheiro tinha que ser colocado em outro lugar, porque lá não está sendo colocado esse dinheiro. Infelizmente, lá mesmo não está sendo colocado. Eu fui lá, dei uma olhada, visitei, fiscalizei, observei a situação, vi até as rachaduras nas vias, que é feita de pedra lá, observei a madeira que é feita, observei mais ou menos, fiz uma base mais ou menos de quantos anos aquela madeira foi trocada, então, e fiz uma reportagem na Rádio Lança FM a respeito dessa situação. Só que nós, vereadores, temos que olhar essa situação. A vereadora Roberta acabou de falar, fraudário. É necessidade. É necessidade. Certo?
O senhor me permite uma parte?
Sim.
Eu queria só contribuir com Vossa Excelência. Eu também estive lá com uma família, inclusive, de Brasília, que nunca tinha ido. E falaram, reportaram a mesma coisa da fala de Vossa Excelência. Olha, um parque lotado, bonito, falta estrutura. Se a gente tivesse em qualquer outro lugar do mundo, ou qualquer outro lugar do Brasil, no sul do país, principalmente, o parque estaria impecável. Igual o senhor disse, está muito bem cuidado, a gente não via lixo, a equipe que está lá está trabalhando seriamente. Mas falta, sim, investimento de estrutura, que leva o conforto e o lazer. Por exemplo, as pessoas não têm lugar para sentar. Não tem um lugar ali, lixeiras precisam ser distribuídas melhor. E principalmente uma coisa que foi agravante, talvez cabe a nós aqui elaborarmos uma indicação, até para o município não incorrer aí numa ação contra o município. Onde existe aquela água caindo que fizeram ali, perto de uma daquelas cachoeiras, onde há o banho, o piso é um lodo, perigosíssimo. Então, crianças estão ali correndo risco, as pessoas estão correndo risco de cair e bater numa pedra lá embaixo. Então, ali teria que ter um parapeito, teria que ter um piso, né, alguma coisa que não deixasse a pessoa que entrasse ali descalço, um antiderrapante, alguma coisa assim. Muito obrigado.
Terminando minha fala aqui rapidinho, o sabão, gente, é aquele sabão detergente, aquele que dá uma coceira nas pessoas. O papel higiênico mais grosso, parece lixa. Isso é uma brincadeira, gente. E esse dinheiro, R$5, dá para comprar um papel higiênico melhor para polir. As pessoas vão usar o papel higiênico, vai arranhar. É lixa. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
É, vereador, mas já fica o fraudário aí sobre uma sugestão polida do governo para passar para o prefeito para que executa.
Mas eu não estou culpando esse não, estou culpando foi o que abandonou Formosa e foi para Goiânia. Sem não, falar com os vereadores, sem falar com todo mundo.
Mas quem não fez para trás... Não compete quem não fez para trás, mas o que está presente hoje, que faça.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Só para corrigir aquela contagem desses votos, desse projeto aí, que o senhor falou 8-6, são 8-7. É porque foi falado, aí nós estamos corrigindo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Deu certo. Senhor presidente, essa questão do Itiquira, só para falar rapidinho, pegando aí um gancho aí com os meninos, esse é um caso que já está, poxa, sai governo, entra governo, e essa história é a mesma, não é, Eduardinho? Aqui ninguém está para... Eu não estou aqui para criticar ninguém, para dizer quem está na coordenação disso aí, que tem culpa ou não tem. Eu acho que a culpa aí hoje desse negócio acaba que fica no executivo essa falta de prestação de contas. A gente ouve realmente, viu, Divino, esse negócio aí de Formosa inteira culpando aí por que não melhora e entra dinheiro. Então, tipo assim, eu acho que já está na hora de ser apresentado aqui pelo líder do governo ou até pela pessoa que toma conta mesmo, entendeu? Essa prestação de Tiquira, porque está um desgaste, e não é só desse governo, não, de vários governos. Eu acho que todos nós temos esse conhecimento. Eu acho que está na hora de apresentar aí o porquê que não tem essa benfeitoria. De repente, né, Rafael? De repente está faltando dinheiro mesmo, ninguém sabe, de repente não tem dinheiro aí, né? A gente fica aí ouvindo muita coisa e de repente não tem dinheiro mesmo. Tem que apresentar esse negócio aqui para ver se a gente, né, para concluir esse negócio. Acho que isso é bom, viu, Divino, você trazer essa parada aí para a gente ver, avaliar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando o tema livre, não havendo mais manifestação, passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, declaro a presente sessão ordinária encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária dentro de 10 minutos.